Não, eu acho que podemos começar juntos esse episódio, Greg. Juntos que nem se a gente fosse uma entidade só. Isso já é um começo.
Tá. Eu estou com medo, mas continue, Pedro. Eu sou totalmente obrigado a continuar conversando com você pelos próximos 40 minutos, então...
Então, aproveitando que a gente tem essa cláusula em que você é obrigado a seguir minhas ideias malucas, como será que seria se eu pudesse sentir as coisas que você sente enquanto eu estou no meu corpo?
Isso me fez pensar sobre um exemplo da arte bem específico. Recentemente eu joguei um jogo de cyberpunk disponível em certos consoles e em uma das missões você tem a opção de lutar o que você acredita que vai ser uma pessoa, certo?
Uhum.
Meio com uma luta recreativa assim. E você chega lá e você vê dois irmãos gêmeos. E você fica, não, mas eu vim aqui, qual de vocês eu vou lutar? E os dois irmãos respondem, eu? Só eu? Ele fica, pera, como assim? E daí você descobre que os dois irmãos gostavam tanto de fazer tudo junto, que eles passaram por um procedimento experimental pra fundir as mentes deles. E eles agora eram apenas uma pessoa.
Isso é estranhamente peculiar.
É, isso é estranhamente peculiar.
É que eu vi essa ideia quando eu tava assistindo Periféricos, e numa parte da série, os dois personagens... Eles meio que conectam as sensações do corpo e parece causar bastante náuseas e desconforto porque é uma sensação totalmente alienígena. Por exemplo, nesse momento eu tô com meu pé no chão e eu consigo sentir a força que o chão realiza sobre meu pé. Só que vamos supor que eu conseguisse sentir a mesma coisa do teu corpo agora a 150 km de distância de mim, sabe? Ele estaria em outra posição, eu estaria sentindo outra coisa. Então, provavelmente seria uma cacofonia de sensações muito peculiar.
Eu concordo, seria algo estranho. Eu não assisti Periféricos ainda, mas eu li o livro que fortemente influencia. Eu acho que eu estou relativamente ciente do que você está falando.
Esse foi meu devaneio específico para começar o episódio do Sinapse, mas...
Eu acho que a história que se convida aqui é justamente o que determina o que são as sensações de outras pessoas num cenário desse, né? Tipo, a combinação, você, mais equipamento, mais uma nova mente, ainda é você ou é de alguma forma uma entidade separada de quem você era? Porque é tão diferente a sensação de estar envolvido, fungido com uma pessoa que virou meio que uma entidade nova.
Eu acho que a gente pode até ir mais além, só que sem usar a tecnologia envolvida. Por exemplo, uma pessoa que teve um dos seus membros do corpo amputados ou coisa do tipo, ou perdeu em acidentes ou coisa do tipo. Em geral, essas pessoas podem sofrer de dores fantasmas. Essas dores parecem emanar de uma parte do corpo que não existe. Essas dores são reais ou não são? Porque, assim, obviamente, para todos os parâmetros médicos e tudo mais, elas são reais. Elas são tratadas como dores reais. Só que elas não estão sendo causadas por algo físico, aparentemente. Então, essa dor faz parte da pessoa ou não faz parte da pessoa?
Eu acho que dizer que faz parte da pessoa é simples, mas dizer que ela é real, num sentido mais amplo, soa estranho. Porque aqui a gente tem uma escolha, né? Ou a gente decide que essa dor, sem uma causa aparente, tipo, direta, tem uma causa indireta, assim, né? Não é uma dor imaginária. Mas meio que é uma dor, sabe? Tipo, é uma dor sobre algo que é imaginário, só que essa coisa imaginária tá tão conectada na cabeça da pessoa que a dor se apresenta como se ainda estivesse lá.
Uhum.
Então, ou o que passa na nossa cabeça é bem... Não precisa necessariamente corresponder a algum objeto sólido real no mundo, ou muitas coisas que são imaginárias podem ser experienciadas como reais, sabe? Que na real é a mesma coisa, então essa é a conclusão estranha aí.
Vamos supor que meu corpo decida, nesse exato momento, que a 5 metros na minha direita tá doendo. Eu não sei se existe algum caso documentado de dores extracorpóreas, sem ser esses casos que a gente acabou de mencionar, mas entra na brincadeira. Imagina que...
Não, eu tenho brincadeiras pra isso, pode continuar.
Imagina que meu corpo decidiu sentir dor a 5 metros na minha direita. O que que eu vou fazer, sabe... Até se for falar da realidade da dor, na verdade ela é uma causada por algo físico, meu cérebro. A gente não entende muito bem os mecanismos que causam dor necessariamente, mas ela tá lá, ela se apresenta como uma coisa real. Mas o quão real é ela? Tipo, qualquer coisa maluca.
Eu acho que clarificando o que eu tentei falar é o seguinte, que uma dor fantasma, ela é causada por algo físico, né, que são os processos no cérebro, só que esse processo... não tá conectado com nenhuma experiência que é externa ao cérebro. É basicamente o cérebro se percebendo perceber dor.
Sim.
E tipo, esse processo é completamente interno e mental, sabe? É quase uma alucinação de dor, porque ela é desconectada da, talvez, das exatas condições físicas que normalmente causariam essa dor.
Teve um experimento que ficou bastante famoso no TikTok uma época, que as pessoas pegavam, colocavam um braço sobre a mesa, um espelho no meio e um braço de plástico no outro lado. E a pessoa deixava o outro braço, no caso, tipo, pra trás, assim, sabe? Ela não colocava em cima da mesa. Chegava alguém, por exemplo, começava a fazer brincadeiras de percepção. Ela pegava o braço de plástico, de borracha, e passava um pincel, por exemplo, enquanto a outra pessoa estava vendo o braço real dela. E com o tempo, e com várias brincadeiras desse tipo, a pessoa começava a sentir as coisas que estavam acontecendo no braço de borracha. Até chegar a pessoa que estava fazendo o experimento e dar uma martelada no braço de borracha. E a pessoa, numa reação inata, ela simplesmente tirava o braço real dali, sabe? Tipo, como se ele estivesse sendo martelado naquele momento e elas chegavam a, por exemplo, reagir à dor.
É, e isso na real é um fenômeno registrado, inclusive era uma coisa que eu tava pesquisando pra falar um dia no Sinapse sobre, eu ainda tenho muito que pesquisar, só que isso lentamente vai avançando pra temas de transhumanismo e ciborguismo, que eu quero tocar em algum momento aí. E um exemplo que é dado, isso é meio que um pedido meu de perdão aos filósofos por ter... A gente frequentemente usa uma hipótese um tanto inocente em certas discussões, que eu não tô dizendo que a hipótese é errada, mas tô dizendo que existe hipóteses menos inocentes, que é a ideia da neutralidade de objetos, né? Que ferramentas são fundamentalmente neutras. Só que é mais complicado, tem outras formas mais elaboradas de ver para que servem ferramentas do que simplesmente serem ferramentas. E uma dessas formas que talvez mostrem que a relação de humanos com ferramentas não é tão simples... É isso que você falou de uma... Não exatamente dor fantasma. Mas, Pedro, você tem algum martelo por perto? Alguma ferramenta que você poderia usar para fazer algo?
Eu tenho um grampeador.
Tá. Tenta grampear algo. Pode ser só apertar ele. E eu quero que você sinta o que vai acontecer na ponta do grampeador.
Tá,
e eu tenho certeza que o seu cérebro vai sentir algo naquela ponta.
Tá, eu tô olhando muito pra essa parede.
Uhum. Não parece que tem algo lá?
Tá, consigo sentir.
Mesma coisa quando você martela algo, parece que você tá sentindo a batida na ponta do martelo, e não só na sua mão segurando o martelo. O cérebro tem um entendimento espacial o suficiente pra conseguir meio que projetar essas sensações que não estão no seu corpo. E na verdade, isso é um fenômeno tão natural que ele passa despercebido.
De fato.
Um exemplo mais dramático, talvez, é o quão inconscientemente a gente se torna habituado a usar tipo um teclado, sabe?
É, o ponto de que ele vira praticamente uma extensão do nosso corpo.
Exatamente. E daí, aquilo que eu já citei um ticulito no começo para dar um tempero na discussão de fundir mentes, é que existem algumas formas de refletir sobre o uso de ferramentas em que afirmam que uma pessoa com uma ferramenta específica pode, no ato de estar em posse da ferramenta, se tornar uma entidade ética diferente, uma entidade que tomaria ações diferentes por ter aquela ferramenta em mãos. Talvez o exemplo mais dramático seria... Pedro, se você visse uma pessoa, sabe, shorts de praia, sem camisa... mexendo na fiação elétrica do seu condomínio, como é que você ficaria?
Eu ia ficar um pouco desconfiado.
Agora, se eu boto essa pessoa num macacão, uma caixa de ferramentas do lado e uma fenda na mão?
Eu tô, digamos, mais justificado achar que essa pessoa sabe o que tá fazendo.
Exatamente. Então, você ter ferramentas naquele contexto mudam o que você percebe pela outra pessoa. Pode ser que nos dois casos ela está fazendo alguma coisa, mas... As ferramentas mudam a identidade do que você está percebendo.
Até na hora em que tu falou sobre isso, eu até achei que na verdade que fosse mudar a entidade ética fosse da própria pessoa com a ferramenta, sabe? Estou possuindo essa ferramenta, logo vou agir diferente por estar com essa ferramenta. Não as pessoas me perceberem diferente por aquela ferramenta.
Também, eu só achei esse exemplo interativo, mas
isso,
eu ia dar...
Isso me lembra, inclusive, tem canais no YouTube que fazem aqueles... tipo, vou entrar numa festa escondido aqui, sabe? Ou vou entrar num show. E existe um conhecimento que virou conhecimento popular na internet de que o fato de você possuir uma escada nas suas mãos meio que te dá passe livre pra entrar em lugares que você, teoricamente, não deveria conseguir entrar. Por exemplo, um show, sem ingressos.
Uhum.
E isso é replicado diariamente por diversos canais do YouTube brilhantes que usam desse fato pra, por exemplo, entrar de penetra na maior conferência internacional de segurança do mundo.
Ah, sim, eu vi esse vídeo, que é maravilhoso.
Eu acho esse tipo de coisa fantástico.
Sim. Mas isso que você falou da pessoa também mudar a forma que ela vê o mundo por ter uma outra ferramenta em mãos. É aquele ditado, né? Se você é um martelo, tudo é prego. Então é a mesma coisa. Eu ia dar um exemplo mais radical, mas vou dar um exemplo mais pessoal. Que eu tenho certeza de que se você ouvir uma pessoa falando uma coisa, ou você ler um tweet com a mesma coisa escrita, o seu impulso de como responder aquilo vai ser drasticamente diferente.
Peraí, pode repetir, por favor?
Você vai receber uma afirmação, certo? Que você vai querer responder, por uma razão ou por outra.
Uhum.
Se essa uma afirmação for dita na sua cara numa conversa casual, você vai responder de um jeito.
Sim.
Agora, se você lê isso num tweet, você provavelmente vai responder de outro.
Sim.
A conversa não mudou. O que mudou é o meio da conversa. O que mudou é que você botou uma ferramenta no meio do caminho. Então, vale a pergunta. O Pedro do Twitter e o Pedro da vida real são exatamente o mesmo Pedro? Ou será que você tem uma ferramenta certa no caminho muda a sua identidade, nem que só um pouco?
Eu acho que muda. Quer dizer, acho que não, faz total sentido mudar.
Uhum.
Isso até vem muito do fato de que seres humanos são seres sociais, né? E a gente tá constantemente tentando se adequar ao contexto ao nosso redor. Então, por exemplo, se tá todo mundo de terno e gravata ao meu redor, eu provavelmente vou me sentir meio estranho, porque nesse momento eu tô com shorts de praia e sem camisa, mexendo na fiação elétrica.
Isso quer dizer que ou você é um Zé Ninguém ou você é o CEO, né?
Na atual corporate culture do mundo. Uhum. Eu acho que claramente é isso. Eu até me passou um pensamento aqui, pensando em pensamentos. Tu é familiar ao termo virtuoso?
Sim.
Mais especificamente no contexto de música.
Uhum.
Esse termo, ele teve várias mudanças históricas ao longo da história. Primeiro, uma pessoa virtuosa era uma pessoa que... ela só tinha uma habilidade em comum em algum instrumento musical. Alguns compositores, tipo Chopin, Mozart, Beethoven, eram todos virtuosos, considerados virtuosos. Só que hoje em dia, com os avanços na medicina, a gente parece saber melhor que pessoas virtuosas... elas chegam ao ponto de um instrumento virar uma extensão do corpo. E isso me coloca de novo na discussão que a gente acabou de ter do teclado de computador. É como se o instrumento musical para a pessoa virasse um braço dela, um novo membro dela. Então ela não entende aquilo como um monte de teclas brancas e pretas que você pode clicar para fazer sons. Ela entende aquilo como, por exemplo, uma extensão das cordas vocais, que poderiam fazer emanar sons que passam um sentimento que a pessoa quer passar, por exemplo. E isso é muito bonito.
E eu acho que isso também adiciona uma perspectiva, outro exemplo interessante para essa questão de a identidade com ferramentas. Porque você fez o paralelo de instrumentos com cordas vocais, certo?
Uhum.
E todo mundo associaria as cordas vocais como sendo algo que é íntimo e parte da identidade de um vocalista, certo?
Uhum.
As cordas vocais e a capacidade de usar elas fazem completamente 100% parte só do corpo dele. Agora, o instrumentalista, sei lá, com violão na mão, fazendo coisas que seriam análogas, talvez não, talvez aquilo... Enfim, você tem uma separação do instrumento que gera os sons, só que provavelmente o cara do violão se vê tão íntimo do violão quanto um cantor se vê das suas cordas vocais.
Sim.
Descontando que separar uma ou outra é um pouco menos dramático, mas enfim.
Que discussão profunda pra começar um episódio de Sinapse. Eu não esperava que a gente fosse tomar esse rumo.
Pois é, eu completamente
Eu só gostaria de fazer um último adendo.
Uhum.
Greg, qual tecla do teclado tu usa pra... qual dedo da mão tu usa pra clicar na barra de espaço?
O dedão, da mão esquerda.
E o F?
O F eu uso o indicador da mão esquerda.
E o G?
O G eu uso o indicador também.
A gente é a primeira geração... Na verdade, a 1,5 geração a não usar polegar para digitar em teclados. Porque as pessoas, quando máquinas de escrever surgiram, faziam cursos de datilografia e nos cursos era comumente, frequentemente ensinado a usar o dedão como uma parte da mão que funcionaria para certas teclas. E isso é uma coisa que diferencia muito pessoas da faixa de 30, 40 anos usando computadores e pessoas da faixa de 20 anos usando computadores. O não uso do dedão. Só que óbvio que isso mudou bastante agora, porque com celulares e com acho que a maior parte da digitação das pessoas no dia a dia é no celular, o polegar voltou a ser utilizado, por motivos práticos.
Ah, não, mas agora tem uma outra questão que separa aí, que é pessoas que conseguem digitar no celular sem olhar pra ele. Eu não consigo, eu não tenho essa intimidade com o celular.
Agora que tu falou isso, eu parei pra pensar, eu consigo. Mas é porque o padrão do teclado do celular é o mesmo do normal, né?
Mesmo sendo, não tenho a destreza manual. pra isso.
Sério?
Aham.
Bom, talvez possa ter alguma coisa também de questão de tamanho de tela ou coisa assim. Mas é que eu geralmente não digito sem estar olhando pro celular. Então, são poucas as horas em que eu preciso digitar sem olhar. Interessante. Interessante.
É, isso veio no contexto de muito tempo atrás que eu tenho um podcast que um dos hosts falou que a forma que a mulher dele, que era mais nova que ele, tipo, digitava, respondia mensagens da seguinte forma. Ela lia a mensagem e daí ela baixava o celular enquanto digitava. E digitava sem olhar, tipo, como um processo ativo dela.
Uau.
É, eu não sei se ela, que é extraordinária, uma virtuosa da digitação do celular, mas enfim.
Se for parar pra pensar, pessoas que... Eu não sou uma pessoa muito que usa hotkeys pras coisas, mas eu conheço pessoas que conseguem realizar todas as funções que eu realizo com o mouse clicando em algum lugar da tela só com hotkeys. Por exemplo, estou escrevendo um documento no Google Docs. Escreve. Ah, agora eu vou adicionar um subtítulo. Eu vou lá, clico, subtítulo, sabe? Algumas pessoas me chamariam de clicker. Nos jogos, principalmente, tipo World of Warcraft, eles chamam isso de clicker. Pessoas que têm que clicar em algumas skills pra soltar elas. E outras pessoas não. Outras pessoas decoram, memorizam hotkeys, que são os atalhos. Por exemplo, Alt F4 pra salvar o seu trabalho, seu TCC. Pode clicar. E elas usam isso, entendeu? E eu não sou uma dessas pessoas, mas essas pessoas quase são virtuosas, se for parar pra pensar.
E ironicamente depende do jogo também, né?
Uhum.
Porque no Dota era o contrário, eu achava que a galera que jogava aqueles heróis que você tem múltiplas coisas pra fazer em paralelo estavam surtadas, decorando 1.500 atalhos, mas na verdade a maior parte só usava o mouse muito bem.
É.
Que enfim, muito diferente do que eu esperava.
Gostei dessa discussão. Está para o meu hall das discussões benéficas legais que a gente teve no Synapse. Dessa vez o mundo não foi destruído no fim da discussão. Ainda.
Eu vou deixar aqui só um conceito. Eu não vou entrar na discussão porque eu não tenho a bagagem de fazer essa discussão de forma adequada. Eu posso até citar o artigo que é baseado. Inclusive, deixa eu achar aqui para eu citar certinho. Só que o filósofo David DeGrazia, ele é mais ou menos essa discussão que a gente falou, né? Como você ter a ferramenta certa na sua mão afeta quem você é, mas ele se move um passo a mais em direção a um tipo muito específico de ferramentas, que são remédios que mudam comportamento. E a discussão que ele faz no artigo dele é justamente uma pessoa, antes de tomar medicamentos psicoativos e depois, é a mesma pessoa? E qual que é a versão, entre aspas, mais de verdade dessa pessoa? E, enfim, fala sobre outros elementos aí de autodeterminação e autocriação através do uso de ferramentas, ferramentas médicas nesse caso. Enfim, fica aí a recomendação de investigação a mais. Deixa eu botar aqui pra adicionar depois o nome na descrição do episódio.
Como será que é ser um morcego? Tô brincando, não vou entrar no Thomas Nagel aqui agora.
De novo, não. Quero fazer algo, não vou dizer de inédito, mas relativamente incomum para o nosso podcast.
Eu tô com medo.
Eu quero falar de temas relativamente recentes.
Mãe, me busca, tô assustada.
Eu não sei se você viu, mas o espaço aéreo da América do Norte está bem movimentado ultimamente.
Inusitadamente movimentado.
Daqui a pouco foi dar um engarrafamento de caças F-22 aí.
Eu acho que esses chás de bebê estão indo longe demais. Chá de bebê não, chá de revelação.
Chá de revelação. Pra quem está desatualizado, 4 objetos voadores foram abatidos no espaço aéreo americano. Um deles era explicitamente um balão de origem chinesa, que os Estados Unidos dizem que era um balão espião e a China diz que não era, mas enfim, não, sinceramente não é problema meu. E outros 3 que foram dados como OVNIs, objetos voadores não identificados e que eventualmente foram identificados, ou pelo menos foi o que o governo americano falou.
Eu acho
com
que na
balões
verdade,
de...
um dos 3 foi identificado.
Um dos 3, tá.
Tirando o balão chinês, sobraram 3. Aí um dos 3 foi identificado já.
Como um balão de recreação, né? Um balão de uso privado, civil.
Sim.
de 12 dólares que foi abatido com um caça, com um míssil de meio milhão. Mas enfim.
Acontece, né?
É, às vezes acontece. É, eu teria uma piadinha sobre isso, mas o xadrez verbal ainda não saiu. É, que é onde eu roubo minhas piadas. Enfim. E o que eu quero falar sobre aqui? Eu quero falar das novas tensões políticas? Não. Eu quero falar da necessidade humana de contar boas histórias, Pedro. Porque quando essas notícias saíram, até eu que não frequento Twitter, sabia do que o Twitter estava falando. Especulações de que aliens estavam chegando. Era 2012 de novo, como é todo ano. E você chegou a... Você que talvez é um pouco mais ativo em redes sociais que eu, você chegou a participar disso, ver as especulações ao redor?
Sim, ou... todo dia que eu abria o r/worldnews no Reddit, era uma notícia nova envolvendo esses balões. E assim, tava óbvio desde o começo que não tinha nada a ver com extraterrestres. Mas, sabe aquele meu eu do fundo que nem tu dissesse, seres humanos gostam de contar boas histórias, mas a gente também gosta de ouvir boas histórias. Então, aquele tipo de notícia, mesmo, assim, se eu fosse te falar agora, balões voando sobre céu foram detectados, isso não ia nem parecer um pouquinho legal, sabe? Só que envolve algo desconhecido no meio e um quesinho de mistério, eu acho que todo mundo fica maluco, sabe?
Sim, exatamente. E assim, eu entendo a vontade de brincar sobre isso. Mas pra mim, esse era um caso de OVNI que qualquer especulação mais séria sobre mistérios fora de algo fora da Terra deviam não ir muito pra frente. Porque assim, se você é uma civilização capaz de viajar pelas estrelas, talvez fazer naves que a gente não consegue nem conceber, daí você chega nesse planetinha novo e você é imediatamente abatido por um caça plenamente normal, sabe? Tem algo errado com a tecnologia da sua civilização.
Eu até, assim, eu vou fazer um... Vamos supor que eu fosse uma civilização extraterrestre. Ou não, vamos supor que eu sou um ser humano mesmo. A gente desenvolveu viagem interestelar. Eu vou ser sincero que balões com pequenos instrumentos científicos para pegar informações importantes da atmosfera de um planeta, por exemplo, buscar por traços de vida in loco, são uma alternativa interessante até para uma civilização avançada.
Isso tem um bom ponto.
Então,
porque, de novo, custa 12 dólares, né? Então
eu vou no Walmart espacial aqui, entendeu? Eu compro um balão desses por 12 dólares, olha quantos planetas eu consigo averiguar. Então, eu acho que talvez existem tecnologias que não mudam, sabe? Tipo, independente assim de civilizações e tudo mais. Agora, esses balões não identificados eram visivelmente parecidos com balões que a gente encontra na Terra. Sabe aqueles balões brancos de hélio, padrão, assim? Eu acho que seria muita forçação de barra uma civilização extraterrestre usando isso, entendeu? Eu acho que não faz sentido. Mas então, eu entendo as pessoas que ficaram entusiasmadas com a ideia de civilizações extraterrestres. Só que ao mesmo tempo, eu vi muita gente botando um grau de como que eu vou dizer, um grau de certeza extremamente mais alto do que o necessário nisso.
Uhum. É, eu acho que de seriedade nessa discussão.
Chegou ao ponto de a comunidade de OVNIs, de UFOs no Reddit, estar lidando com o assunto, sobre o assunto com mais ceticismo do que as pessoas que deveriam estar lidando com ceticismo, sabe?
É, sim, sim. Pior que tem algumas pessoas, eu como falei, eu adoro ouvir boas histórias e às vezes eu escuto coisas que vêm, assim, profundamente de teoria das conspirações. E eu descobri que existe um subsecto de ufólogos e pessoas que pesquisam o sobrenatural. São basicamente, pesquisam entre aspas, de raiva, que são tipo ultra, super, mega céticos, sabe? E é só o hobby das pessoas se envolverem com aquilo.
Isso parece um hobby divertido que eu falei na minha aposentadoria.
É, exatamente. Isso parece muito divertido mesmo. Dito isso, então, que não apenas balões, eu quero usar isso para levar a um próximo mistério famoso de um passado jamais remoto que também é uma boa história e que quando você vai olhar a fundo não tem história nenhuma, que é o Triângulo das Bermudas.
Música dramática.
Sons misteriosos, editor. Então, Pedro, o que é o Triângulo das Bermudas? Você sabe o que é isso? Você ouviu falar? Já viu o History Channel?
O Triângulo das Bermudas, já ouviu o History Channel? O Triângulo das Bermudas é uma região que assemelha um triângulo que fica praticamente no meio do Caribe, pegando até a costa leste dos Estados Unidos. E é só isso, é uma região geográfica.
É, você sabe porque é um... Você sabe porque é um triângulo?
Não.
Exatamente, ninguém sabe.
Poderia ser um quadrado, mas é que triângulos
provavelmente são místicos. Provavelmente porque soa legal. Triângulo das Bermudas. soa mais interessante que o mar do sul da Flórida, sabe? É, e a primeira vez que o Triângulo das Bermudas apareceu como algo no mundo mainstream da cultura foi em 1964, quando Vincent Guedes fez uma reportagem sobre 3 desaparecimentos misteriosos, ou eram 5, agora eu não lembro de cabeça, que aconteceram na região dos Triângulos das Bermudas, que é um triângulo no mapa entre justamente Flórida, Bermudas e alguma outra ilha que agora eu esqueci. E depois desse artigo, vários e vários desaparecimentos foram sendo agregados a como parte do mistério do Triângulo das Bermudas. Inclusive, ironicamente, muitos desaparecimentos que não aconteceram lá, não aconteceram nem perto de lá. Inclusive, algumas coisas estranhas que aconteceram na viagem de Christopher Columbo, da chegada do Christopher na América, foram associadas ao Triângulo das Bermudas. Então você tem milhares de coisas associadas. Tem visão de luz estranha, desaparecimento de navios, desaparecimento de aviões, tudo associado para esse triângulo. E sabe qual padrão tem nessas desaparições? Nenhum. Alguns desaparecimentos foram de dia, outros foram de noite, ou nem foram desaparecimentos, ou nem foram perto do triângulo. Tipo, não tem um padrão sendo construído, é só um grande bacia de coisas efetivamente aleatórias.
É, até a gente pode fazer quantos triângulos arbitrários a gente quiser e sempre vão ter desaparecimentos dentro daquele triângulo, né? Eu posso, por exemplo, pegar a Terra inteira, colocar dentro de um triângulo, chamar de Triângulo do Pedro, e todos os desaparecimentos de navios conhecidos aconteceram ali.
Todas as mortes de pessoas aconteceram ali.
Exato.
E eu tenho uma quote aqui que eu adaptei pro brasileirismo, que é: tentar explicar todos os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas por uma causa comum é como tentar explicar todos os acidentes de carro de São Paulo por uma causa comum. Por que São Paulo tem muito acidente de trânsito, Pedro?
Porque tem muitas pessoas morando lá.
E o Triângulo das Bermudas é uma das áreas mais traficadas por barcos do mundo.
Trafegadas. Traficadas e... também, Greg, não tá errado nessa.
Enfim, perdão pela tropeço mental aí. Dito isso, Pedro, gostamos de uma boa história. Então, você emprestaria a sua voz icônica para alguns mistérios dos Triângulos das Bermudas?
Emprestaria. O voo 19. Na tarde do dia 5 de dezembro de 1945, uma esquadrilha de 5 aviões Grumman TBF Avenger deixou a base aeronaval de Fort Lauderdale para uma operação de treinamento. Naquele que seria o último treinamento antes da formatura dos cadetes, o esquadrão iria simular um ataque com torpedos e em seguida retornaria à base. Cada aeronave conduziria 3 homens, um piloto, um radiooperador e um artilheiro, com exceção de uma delas, que conduzia apenas um piloto e um artilheiro, de modo que havia um total de 14 homens na operação. 90 minutos depois da decolagem, o comandante da operação, o capitão instrutor Charles Carroll, conseguiu se comunicar com a base e dizer que eles estavam perdidos. Foi registrada ainda uma conversa por rádio entre o comandante Taylor e outro piloto da marinha, o tenente Robert F. Cox, que era um instrutor de voo sênior que estava voando próximo e não fazia parte da operação. O último contato do voo 19 foi às 19 horas e 4 minutos, quando o tenente Cox ainda conseguiu contato com o voo 19. Naquele momento, ele tentava localizar o esquadrão, mas a base de Fort Lauderdale recomendou que abandonasse a área. Um hidroavião modelo PBM Mariner, com uma tripulação de 13 homens, foi enviado ao local onde houve o último contato da tripulação, mas também desapareceu. Menos de meia hora depois da decolagem, tendo o PBM avisado à torre que estavam se aproximando da última posição conhecida do voo 19. Depois de enviar um relatório da posição, não houve mais nenhuma comunicação da torre com o avião de resgate. O destino do esquadrão em treinamento nunca foi determinado, bem como os outros 13 homens enviados para procurar seus colegas perdidos. Muito misterioso. 2 aeronaves perdidas.
Sim, um mini esquadrão aí seguido por outro desaparecimento. Então, primeira coisa que eu quero deixar claro é que isso de fato é um mistério. Nós não sabemos como o voo 19 desapareceu. Mas, e dá muita vontade de falar, meu, foram aliens. Sabe, eu consigo sentir o pessoal do Easter Channel, sabe, escorrendo da boca a vontade de criar hipóteses sobrenaturais e como isso tá conectado com não sei o quê. Só que antes disso, se você vai parar e ler os relatos de comunicação e ler várias das coisas que aconteceram no entorno disso, várias hipóteses muito menos sobrenaturais se desenham. Por exemplo, o líder da operação, ele não era daquela base militar originalmente, ele havia sido transferido. E esse era o primeiro voo dele na região. Durante a conversa dele com as torres, inclusive, ele parece ter se confundido sobre onde ele estava. Ele citou ilhas que ficam do outro lado da Flórida. Parecia que ele tinha se confundido para qual direção ele estava andando. E ele repetidamente falava que o compasso dele estava apontando a direção errada, porque ele tinha essas ilhas como referência. Só que ele achava que era uma ilha e era outra, na verdade. Pelo que dá pra entender da conversa.
Isso é até bem menos incomum do que parece, tá? Se eu não me engano, existia um voo no Brasil que saiu, se eu não me engano, na Amazônia, e um passageiro percebeu que eles estavam apontando pro lado errado por causa da posição do sol na janela, que deveria estar na outra janela caso eles fossem pra leste, e eles estavam indo, na verdade, pro oeste.
Sim. E como ele era o líder da operação, ele conseguiu fazer todos os aviões seguirem eles. Era a primeira vez que ele fazia essa rota, inclusive. Então, ele ter tido algum tipo de confusão mental na hora, ter passado meio mal e ficado estranho, é uma hipótese perfeitamente razoável. Inclusive, ele recusou sugestões dos alunos que teriam salvo ele.
Ao poder da autoridade.
Além disso, quando o desaparecimento estava se concretizando, estava ficando de noite, a visibilidade estava piorando e um avião foi mandado atrás. Por coincidência, na costa da Flórida, aquela noite, uma explosão foi vista no ar. Então, pode ser que por novo, coincidências, o avião explodiu. E eu sei que parece absurdo, sabe? Dois acidentes não relacionados na mesma noite. Mas é uma questão de estatística. Um dia alguém tem que dar muito azar. E a gente só torce de que não vai ser a gente.
Existe uma probabilidade não nula de todos os aviões que estão no ar agora darem algum tipo de problema. Isso poderia acontecer por nenhuma razão. Simplesmente poderia acontecer porque aviões, uma hora, vão dar problemas.
Eu imagino aquele... Recentemente, o sistema de tráfego aéreo americano deu uma leve tossida, né? Deu alguns problemas. Nas condições certas, aquilo poderia ter gerado uma cascata de acidentes. E daí, se eu conto aquela história 50 anos pra frente e omito o problema central, parece que é um grande mistério, hein?
Eu achei uma estatística de que aproximadamente 100 mil voos acontecem por dia, contando aeronaves privadas e comerciais. Isso são 3.650.000 voos por ano. Se 0,1% desses voos derem algum tipo de problema ou situação inusitada, a gente tá falando de 3.650 voos por ano. É muito voo, é muita situação inusitada. E eu nem tô falando de quebrar algo, eu tô falando tipo assim de, sei lá, uma faísca aqui ou a bússola apontando de errado ou algo assim, sabe?
Algum acontecimento estranho.
Exato.
Exato. E esse é um dos casos mais centrais dos mistérios paranormais, dos triângulos da Bermuda. E ele tem muitas possíveis explicações perfeitamente naturais. E a maior parte dos mistérios que você for olhar a fundo, quando você olha todo o contexto e toda a história, hipóteses bem óbvias o que pode dar errado começa a aparecer. Quer dizer que foi o caso? Não dá pra determinar. Só que, usando a clássica frase do Carl Sagan, afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E tá muito mais do que bem estabelecido de que, estatisticamente falando, não tem nenhuma quantidade estranha de desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Muito pelo contrário, é uma região relativamente segura.
É só porque a gente tem muito mais tráfego de barcos e aviões lá, e então as coisas parecem estar concentradas lá.
E depois que que a lenda se popularizou, via a profecia autorrealizável, né? Se você é uma pessoa supersticiosa, passa por lá, vê algo estranho, você fica, nossa, é o Triângulo das Bermudas.
Isso lembra muito aquele livro de Como Mentir com Estatística, porque, voltando pro exemplo de São Paulo que tu desse no começo dessa discussão, esse tipo de argumento do Triângulo das Bermudas é o mesmo tipo de argumento de eu dizer, existem mais acidentes de trânsito em São Paulo por dia do que em Brusque, ou do que em Balneário Camboriú, que é a cidade que eu moro hoje. Logo, São Paulo é uma cidade muito, muito, muito mais perigosa no trânsito. Quando, na verdade, a gente deveria estar olhando a média de acidentes por população.
Sabia que existem muito mais acidentes de trânsito com pessoa que tem 1,70m de altura do que pessoas muito altas? Então, pessoas muito altas dirigem melhor.
É exatamente, mentir com estatísticas. E também existem muito mais aviões no fundo do mar do que submarinos no céu. Não, só antes de acabar, eu fico falando de fundo do mar, eu fico perplexo, Greg, que quase 100 anos, não, já deu 100 anos, passados 100 anos do acidente do Titanic, as piscinas continuam cheias.
Ah, as piscinas do Titanic, pra quem demorou pra entender a piada como eu.
Cortes, edição de podcast.